Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm uma necessidade incalculável de criar uma alternativa para suas safras de inverno. Essa frase é do ex-ministro da Agricultura Francisco Turra em entrevista para a tua rádio Alvorada. Poucos meses depois de deixar a presidência da Associação Brasileira de Proteína Animal, ele lidera um movimento que visa a retomada da competitividade do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no abate de aves. Conforme Turra, ambos os estados tiveram queda significativa na produção avícola nos últimos 15 anos, muito em função dos altos custos de produção, especialmente com a alimentação.
Uma ideia que a gente lançou, muito bonita, para o estado aqui, é a seguinte: eu mostrei números que são impressionantes. Em 2005, o Rio Grande do Sul tinha um rebanho, ou melhor, um plantel avícola, por exemplo, de 580 milhões de aves. E chegamos ao final de 2020, menores do que há 15 anos atrás. Santa Catarina, idem, 670 milhões lá atrás, agora menos de 600 milhões. E o Paraná, que tinha 600, tem 1 bilhão e 600. Então mostramos que efetivamente, por falta de insumos, porque aqui uma vez a gente se acomodava, tinha milho quase suficiente, não era caro trazer de algum lugar, mas agora as coisas ficaram muito diferentes. Então, por exemplo, você no Rio Grande do Sul, rezando muito, tem uma safra no verão. Duas você não tem. O Paraná tem duas de verão e tem a safra de inverno. E aqui a safra de inverno para nós é uma safra que praticamente não existe. Ou seja, no verão ocupamos 7 milhões e meio de hectares, no inverno 1 milhão e 300 com cultura de inverno. A ociosidade de máquinas, tudo. Então nós estamos lançando junto da Embrapa um projeto para termos alternativas com culturas de inverno. Trigo, canola, cevada, centeio, triticale, coisas assim que também servem para alimentação animal. Para dar um pouco mais de fôlego e alento para avicultura, suinocultura, leite, para ter uma ração adicional sem que corremos esse risco de cada ano perdendo um espaço. E o Centro-Oeste, por exemplo, vai ganhando muito, sem contar Paraná, São Paulo e etc., até os próprios Sudeste. Então, estou envolvido nesse projeto, trabalhando junto da Embrapa, Suínos e Aves de Concórdia, Embrapa Trigo de Passo Fundo, projeto muito bom para o estado. São coisas desse gênero que a gente tem que efetivamente ajudar a fazer.
Uhum. No caso desse projeto, Turra, é o incentivo para que o produtor volte, né, a aderir às tradicionais culturas de inverno, visando ali na frente também a alimentação dos animais, das criações que são características aqui do nosso estado. Seria isso?
Exatamente. Uhum. É para dar uma alternativa nova para o produtor poder produzir também, ocupar as terras ociosas, assim, no inverno, as máquinas, né? E, por outro lado, o que faltava era uma garantia que alguém comprasse isso.
Isto.
E agora as empresas, diante do novo quadro, do novo cenário, com elas que nós estamos trabalhando, elas se comprometem a fazer compras antecipadas de produtos dos cereais de inverno, que são tão interessantes quanto o milho para alimentação animal. Tem países frios lá, que nem a Rússia, Canadá e etc., que eles não têm milho, eles tratam com trigo, triticale, centeio, aveia. E além de tudo, o governador lançou no início da semana, participei, um projeto para estimular a criação de usinas de etanol no Rio Grande do Sul. Nós importamos totalmente o etanol que consumimos aqui, do Paraná, de São Paulo, de algum lugar, quando dá para você ter, pelas culturas de inverno, também aí, o etanol, que é um produto bastante importante para mover a nossa economia.
Nos últimos dias, uma live reuniu Turra, o secretário de Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Gouveia, os presidentes da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, FECO Agro e CIPS, além do diretor de comunicação da Lactalis, Guilherme Portela. O encontro foi promovido pela Embrapa Trigo de Passo Fundo para a apresentação desse projeto. Ainda de acordo com o Marauense, também como incentivo para os produtores voltarem a se interessar pelas lavouras de inverno, as agroindústrias e as cooperativas de aves, suínos e lácteos dos dois estados já estão garantindo, estão se comprometendo a comprar esse mercado futuro. Ana Lúcia Jacomini para a tua rádio.